ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite. 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
E por aí mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E nesse sábado, a partir das 9 da noite... a Rádio Nacional transmite Vasco e São Paulo. A bola rola 9:30, 9 começa o show de bola nacional. No Vasco a situação é bastante complicada. Ontem, com a vitória do Vitória sobre o Atlético Mineiro, o Vasco entrou na zona de rebaixamento. Teve também ontem a demissão, né, formalizada do técnico Álvaro Pacheco. E quem comanda a equipe contra o São Paulo é o Renato Paiva. Na verdade, Rafael Paiva, treinador da equipe sub-20, já que o Álvaro Pacheco, ele já foi liberado, já inclusive com outros membros da comissão técnica. Além dele, o diretor executivo Pedro Martins também entrou em acordo e deixa o clube e vai fazer a transição para um outro profissional. O Vasco agora busca um novo nome. Se fala muito no retorno do Ramon Dias, que aí você faria um acordo, né, para evitar que ele vá à justiça. No momento ainda não tem a rescisão assinada, então seria mais fácil resolver, mas isso depende dele aceitar uma redução salarial, já que era outro momento, quando o técnico do Vasco, Ramon Dias, na oportunidade assinou, era 777, o salário era bem superior ao que o Vasco, nesse momento, sendo comandado pelo associativo, a SAF sendo comandada pelo associativo, ao que o Vasco pode pagar. Outro nome que surge com força é o Mano Menezes, que é um técnico de renome já, que trabalhou inclusive como treinador da seleção brasileira, mas ultimamente não tem grandes trabalhos. O último bom trabalho no Inter, no Corinthians, na última temporada, nessa temporada, foi muito mal o Mano Menezes. Vamos ouvir o jogador do São Paulo, Alisson. Afinal de contas, o São Paulo não tem nada a ver com isso e joga contra o Vasco amanhã em São Januário.
Não, de forma alguma. Né? Não sei, vocês de fora, vocês viram algo diferente, né, na nossa equipe. Nossa equipe lutou, batalhou, só que do outro lado tem uma equipe também que fez 5, né, no Fortaleza. Então, acho que não tem nada de soberbo. Né? Acho que o único que conseguiu ficar invicto todo o tempo foi o Bayer Leverkusen, né. Lógico que nós queríamos muito isso, mas não. Mas é isso, do lado de lá também tem outra equipe que veio aqui e conseguiu fazer um grande jogo.
O Alisson falando sobre a derrota para o Cuiabá na última rodada. Ele garante que os desfalques e a rodagem do elenco não servem de motivo para as mais atuações do São Paulo e mostra confiança para encarar o Vasco.
Já jogamos várias vezes, né? Até mesmo com o time inteiro, né? Você está no São Paulo, você tem qualidade, né? E o professor dá confiança para todos. E é impossível, né, você jogar tantas partidas como nós jogamos aqui no Brasil com a mesma equipe sempre. Não foi uma noite feliz para todo mundo, não foi uma noite feliz para o Alisson individualmente também. Eu sou um cara que me cobro muito, assim como meus companheiros se cobram muito também. Então nós sabemos, né, que aquilo que não foi da forma como vimos fazendo, e eu tenho certeza que a gente, né, no sábado vai melhorar para conseguir a vitória.
O Zubeldia, o técnico tricolor, ganha um reforço importante. O Alan Franco está recuperado de dores musculares e pode voltar ao time. Vale lembrar que São Paulo não foi derrotado nos jogos em que o argentino esteve em campo. Luciana Zogaib está comigo até às 6:30 da noite aqui no programa No Mundo da Bola. Vamos por partes, começando com a situação do Vasco, a saída do Álvaro Pacheco, também do Pedro Martins. O que você imagina aí do Vasco daqui para frente, Luciana? Boa noite.
Muito boa noite, André Marques, a todos os nossos ouvintes aqui do No Mundo da Bola. Realmente, né, o Vasco conseguiu aí uma façanha, né, um fato inédito. Aí o treinador vai embora sem vencer, né, nenhum jogo.
Raro, né?
E tem a possibilidade de ter a volta, né, do Ramon. A volta
antigo.
Dos que foram ou não foram, né?
Porque quase isso.
Foi demitido, não foi demitido. Mas talvez com isso possa resolver dois problemas, né? Uma possível ação aí que o Ramon pudesse colocar contra o Vasco. E trazer alguém que conheça já minimamente o elenco, porque a situação é muito complicada, né? O Vasco tá com todos esses problemas aí extra-campo, que obviamente também interferem, porque aí entra a questão de atraso, de pagamentos e tudo mais, e a gente sabe que isso realmente mexe com a cabeça do jogador e tudo mais, e aí você fica nessa muda-muda, né, porque como vai dar certo alguma coisa se você, com 4 jogos, você já manda um técnico? Qual foi a convicção que te fez trazer esse técnico?
Quem trouxe foi a 777, aí quando o Pedrinho assumiu o acordo já estava
pra lá, encaminhado. Né? Pois é, e agora o Pedrinho tá tentando, né, refazer tudo isso daí, tentar trazer de volta o Ramon Dias. Eu particularmente acho que não deveria nem ter saído, né? Porque, tudo bem, tinha lá os seus problemas e tudo, mas é normal, as equipes oscilam, as equipes, né?
E o trabalho do ano passado foi bom.
Foi bom, exatamente. Então, assim, eu acho que não tinha realmente que ter saído no momento que teve uma crise ali, foi crítico e tal, mas tem que saber também lidar com essas adversidades, né? Então vamos ver, vamos esperar aí que o Pedrinho consiga mesmo, para além do seu amor, da sua paixão pelo clube, fazer também um trabalho legal que possa tirar o Vasco desse problema todo aí.
Pois é, e hoje eu estive com uma pessoa muito próxima, ao Felipe Coutinho, ao Alan, que está acertado com o Botafogo, né, assinou um pré-contrato, e essa pessoa, que é amiga, amiga muito próxima do Felipe Coutinho, me garantiu que está tudo certo, não tem erro. Felipe Coutinho vai jogar no Vasco, o Souza vai jogar no Vasco, e o Alex Teixeira também vai voltar para o Vasco. Os três vão jogar no Vasco.
Que pacotão, né?
E que nesse momento esses três são muito amigos do Alan, estão conversando, falando para o Alan tentar um acordo para não ir para o Botafogo. Apesar de ter um pré-contrato assinado, o Alan já estaria balançando nessa situação para jogar no Vasco. O Alan é um cara de palavra, eu conheço o Alan, cobri Vasco com o Alan. E assim, o Alan procurou o Vasco em janeiro para tentar justamente assinar esse pré-contrato para voltar para casa, que teoricamente é formado no Vasco, ele gosta do clube. Só que na época 777, isso aqui é informação, ela preferiu o Cuejar. A ideia era trazer o Cuejar, jogador que passou pelo Flamengo, sim, que estava no mundo árabe. Só que eles não conseguiram um acordo com o Cuejar, e aí o Alan se sentiu preterido. Até porque eles não o procuraram de novo também.
Não tá errado.
E aí pintou o Botafogo, ele queria voltar para o Rio de Janeiro, o pai dele é botafoguense, ele foi lá e assinou um pré-contrato, achando que o Vasco não ia ter nenhum interesse mesmo na volta dele. Só que as coisas mudam, né?
Sim, e tudo também pode mudar nessa parte dele aí, se ele conseguir, né, se ele achar por bem que o melhor é ele ir para o Vasco, ele conseguir também conversar com o Botafogo em relação a isso. No fim, tem que ser bom para todo mundo, né? Tem que ser bom para o jogador também, tem que ser bom para o clube também não vai querer um jogador que de repente está balançado de estar em outro clube, enfim. Pro Vasco é tudo isso muito bom, principalmente pelo Felipe Coutinho, né? Que não tenha dúvida que vai acrescentar, por mais que não esteja em grande fase, que tenha passado por problema, é o Felipe Coutinho. E no futebol brasileiro vai fazer muita diferença, sim. E no time do Vasco mais ainda, né?
E em relação ao jogo contra o São Paulo? São Paulo perdeu pro Cuiabá.
São Paulo que vinha super bem, né? De repente,
do nada, como dizem agora.
Vinha muito bem lá com o Zubeldir, não perdia pra ninguém. De repente, três jogos aí sem vencer, perdeu pro Cuiabá. O Cuiabá que é uma incógnita, né? Uma hora é um Cuiabá que goleia, outra hora é um Cuiabá que não faz gol, outra hora... Enfim. Mas esse campeonato tá muito doido, né? A gente vê o próprio Vitória também, que tava lá na lanterna, vencer o Atlético Mineiro, empurrar o Vasco também pra essa situação. Então, tá tudo muito ainda no início, muitos trabalhos também ainda assim, que ainda não estão estabelecidos. O do Zubeldir é um deles, né?
E olhar para a zona de rebaixamento e ver Vasco, Corinthians, rapaz, Grêmio e Fluminense, eu acho que é ilusório. Eu acho que
tem muito tempo ainda. Tem muito tempo ainda para as coisas mudarem. A gente sabe muito bem que o campeonato do segundo turno é outro campeonato. As equipes vão buscar reforços, vamos ter mudanças. Vai ter também... A gente agora está com uma pausa aí de Libertadores, de Copa do Brasil. Ao mesmo tempo tem essa questão aí da Copa América desfalcando. Mas depois voltam essas competições. Então, assim, tem muita coisa pra acontecer, tá só começando.
Concordo contigo. E quem, aliás, não vai ter mais trabalho, pelo menos momentaneamente, é o Jair Ventura. Ele foi demitido hoje do Atlético Goianiense, apesar, pelo menos no meu conceito, de ter feito um ótimo trabalho, conquistou o título goiano, chegou a ter uma invencibilidade, uma sequência de jogos de 15 vitórias consecutivas no Atlético Goianiense. Então, assim, é um trabalho, pra mim, bom. Só que a derrota pro Criciúma pesou e ele acabou sendo demitido pelo Adson Batista, que é o CEO do clube. O que você acha disso, Luciana? O Jair é um técnico que ele tem bons trabalhos, normalmente trabalhos onde ele fecha a casinha e joga por uma bola. O Atlético Goianiense, ele até saía mais pro jogo, tentava fazer o time jogar, mas é um técnico que surgiu muito bem no Botafogo e teve uma queda na carreira. Acho que esse trabalho de agora foi até bom.
Pois é, também causa surpresa, né, essa demissão. Porque ele até contra o Fluminense fez um bom jogo, né? E a gente falou até bastante sobre isso, sobre o trabalho dele, né? A forma como jogou contra o Fluminense, né? Corajosa, né? Buscando a vitória até o fim ali. E realmente, para mim, me surpreende. E é uma pena, assim. Também gosto bastante do Jair, tanto dos trabalhos dele como da pessoa dele também. Então, é lamentável. Mas a gente sabe, cara, futebol é muito complicado, né? Essas coisas, assim, o resultado e também outras coisas que às vezes fogem, assim, ao nosso conhecimento também do dia a dia, né?
É, mas como é que pode achar que alguém vai fazer mais do que o Jair Ventura está fazendo? O elenco do Atlético Goianiense não é o elenco do Flamengo, né?
Pois é, né? Exatamente. E não vinha também assim tão ruim, né? Como a gente falou, vinha de uma vitória diante do Fluminense, no Maracanã, né, cara? Não é
na última bola.
É, não é fácil vencer o Fluminense no Maracanã, da forma como venceu e tudo mais. Enfim, eu realmente acho lamentável aí, até vamos ver como é que vai seguir o Atlético Goianiense, quem que vai assumir aí esse pepino, né, pra poder... E aquilo, assim, erros vão acontecer, né, não é porque o cara também, de repente, errou na concepção lá do dirigente, não... Isso tá no jogo, né, claro. Até porque se ninguém errar, né, se for tudo, ninguém, não vai ter vencedor nunca, né, então, assim, acontece, faz parte, às vezes não tá num bom dia, às vezes, enfim, você tem que ter avaliar mais um todo. Eu acho que falta muita convicção aí nesses dirigentes, nas escolhas que eles fazem, eles ficam muito suscetíveis, assim, a pressões, enfim.
Tô contigo. São 6:11.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
A seleção brasileira de vôlei masculino não tem mantido um desempenho equilibrado. Bernardinho tem rodado bastante o time e perdeu a sua quinta partida, desta vez de 3-0 para o Canadá. O próximo e último compromisso da terceira semana da Liga das Nações será no domingo, às 16h, contra a França. A esperança é que a equipe chegue em forma para os Jogos Olímpicos de Paris. Até o momento, o desempenho está abaixo do esperado. Já a seleção feminina joga amanhã a semifinal contra o Japão, um adversário difícil de ser batido. A partida será às 10h30. Uma vitória levará o Brasil à decisão da competição. É bom lembrar que a seleção feminina nunca conquistou o título da Liga das Nações. No primeiro dia do Campeonato Pan-Americano Sub-20 e o Sul-Americano Adulto de Halterofilismo, em Palmira, na Colômbia, a equipe brasileira de levantamento de peso conquistou todas as medalhas de ouro possíveis. Pelo Sul-Americano Feminino, Isabeli Cristina e Emily Rosa ganharam 3 medalhas de ouro cada. Ana Carolina, 3 de prata, e Beatriz Camille, 2 de prata e 1 de bronze.
E falando de natação, o brasileiro Guilherme Costa conquistou a medalha de ouro na disputa dos 400 metros livre no troféu Sete Corli, em Milão, na Itália. Além do lugar mais alto no pódio, Guilherme também conquistou o índice para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. E não foi só isso. Eduardo Moraes ficou com a medalha de bronze e o índice olímpico na mesma prova. E Guilherme Caribé levou o bronze na disputa dos 50 metros livre. O Brasil encerrou o primeiro dia da etapa de Milão da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica com ótimos resultados. Maria Eduarda Alexandre teve bom desempenho nas provas com o arco e a bola e está na 12ª colocação na soma dos dois aparelhos. Já Samara Sabin está na 25ª colocação no geral. Na prova do conjunto, o Brasil alcançou a sua maior nota em disputas da Copa do Mundo na série dos 5 arcos. Ao som de I Wanna Dance with Somebody, de Whitney Houston, o conjunto brasileiro ficou com a nota de 38.250 pontos, logo atrás da China, a primeira colocada no geral. O time Brasil volta a competir amanhã, às 2h25 da tarde, no horário de Brasília. E tá na hora de saber quem foi
o melhor da rodada.
O Rafael Monteiro traz toda a repercussão da vitória do Flamengo sobre o Bahia. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após vencer o Bahia por 2-1 no Maracanã e reassumir a liderança, o técnico Tite fala sobre a vitória nos acréscimos do segundo tempo.
Talvez a metáfora que ele tem usado de lutar, ela seja jogar também. Jogou muito o segundo tempo, mas jogou muito. Engoliu o primeiro tempo, teve dificuldade. Bastante. E a entrada, mas agora o Lutar jogou muito. E ela teve uma alma, um espírito que ela vem, por vezes, irradia do torcedor para dentro do campo, nas ações que o atleta faz dentro do campo para fora. E esse unir de forças ela faz ter nesses momentos e nesses 100 minutos.
Tite também aproveitou para mandar um recado para Júlio Avelar, diretor de competições da CBF.
Eu vou falar direto para ele. Para o Júlio Avelar, que é o cara responsável do calendário, para ele cuidar direitinho na sua atividade da organização e de tempo de descanso das equipes. Tem atletas, tem pessoas, tem seres humanos que daqui a pouco com menos de 72 horas vai estourar. Vai estourar a lesão. Vai estourar um joelho. Vai estourar um tornozelo. Prejudica todo o clube, prejudica uma campanha, prejudica o atleta individualmente. Cuidado, vou dar de novo o nome. Júlio Avelar, cuidado com a tua atividade. Faça as coisas corretas.
Flamengo volta a campo no domingo, quando vai enfrentar o Fluminense no Maracanã. Pelo lado do Bahia, o técnico Rogério Ceni lamenta o gol sofrido no finalzinho do jogo.
Eu acho também que o time fez um belíssimo jogo dentro do que se propunha, que era construir e conseguir colocar o time no campo do Flamengo. O Flamengo já defende em linha baixa, 4-4-2 baixo, e nós conseguimos empurrar o Flamengo, especialmente no primeiro tempo, controle total do jogo. A nossa dificuldade é atingir a última linha, ter as oportunidades de gol. No segundo tempo nos faltou isso. No primeiro nós tivemos ainda boas chances de gol, boas finalizações a gol. Mas eu também tenho que elogiar os jogadores pelo jogo que eles fizeram de maneira geral. Eu acho que só falta essa última bola, essa última profundidade, a gente chegar, finalizar um pouco mais, conseguir ter oportunidade de atacar essa última linha do Flamengo. Foi o que faltou. De resto, o controle de jogo, todos fizeram um grande jogo, e é triste você sair depois de um bom jogo como esse, talvez até mais merecedor do que aquele jogo do Botafogo, de um resultado positivo, e você perder no último minuto do jogo.
Na próxima rodada, no domingo, o Bahia enfrenta o Cruzeiro na Arena Fonte Nova. Valeu, André!
Valeu sim, Luciana Zogaib. Ontem, um jogo bastante equilibrado e o Flamengo, dois jogos seguidos, conseguindo gols na última bola, né?
Pois é, ontem foi heróica, né, a vitória ali do Flamengo, de novo no último minuto. Um jogo muito bacana, muito legal, bem jogado pelas duas equipes, né? O Bahia foi muito bem no jogo, no primeiro tempo principalmente. Teve o domínio, né? Difícil um time dominar, né, as ações. O Tite disse que deu um pouco a bola para a equipe do Bahia, mas o Bahia teve seus méritos, né? Uma equipe que errou, se não me engano, 8 passes apenas no primeiro tempo. Um aproveitamento muito, Bahia, né? Acima de 90% nos passes certos, né?
É muita coisa.
Um time com muita técnica, os jogadores se movimentando muito. O Jean Lucas, uma hora aparecia pela ponta, outra hora aparecia no meio, outra hora aparecia na frente. O Everaldo marcou um golaço também, né? Assumindo aí também a artilharia da competição. Isso tudo valorizou ainda mais, né, a vitória do Flamengo, que foi realmente heróica, buscou até o final. No segundo tempo, o Flamengo foi um pouco melhor, né? Conseguiu equilibrar mais o jogo e teve força ali para buscar, e acaba assim sendo um resultado que era ali, buscava, né, era briga direta ali pela liderança da competição, e num momento que a gente sabe que o Flamengo vem passando aí muito difícil, né, com todos esses desfalques, né, até a fala do Tite em relação a essa questão aí do desequilíbrio, né, na questão dos jogos. O Flamengo que vai jogar com um dia menos de descanso, né, diante do Fluminense, e assim, tem essa questão aí dos desfalques que estão com a seleção. O Flamengo tá indo bem, mas a gente sabe que é o seguinte: os desfalques do Flamengo eram todos jogadores do time titular, então, sim, as peças de reposição agora são as peças que estão em campo, e você vai ter peça de reposição para peça de reposição. Essa é a preocupação certamente do Tite, porque estourando os jogadores, a gente viu que ontem o Cebolinha infelizmente sofreu uma lesão grave. Né, vão ser aí 3 semanas, até podendo chegar a 4 semanas aí, um mês fora, mais um desfalque de um jogador importante aí pro esquema do Tite.
Sem dúvida alguma, um jogador importantíssimo, Everton Cebolinha, que é um jogador que quebra defesas, né? Um cara que tem um trabalho individual muito importante com a camisa do Flamengo. Ô Luciana, o Flamengo reassumiu a liderança do campeonato, ultrapassou o Botafogo, e a gente percebe que hoje, pelo menos dentro de campo, são as duas melhores equipes, Flamengo e Botafogo, né?
Pois é, o Botafogo até vinha muito bem, mas fez dois últimos jogos, não foi, né, tão bem assim, dentro de campo, mas foi também eficiente, né, no sentido de somar pontos, isso é que importa, né, e um time que quer vencer, né, é importante também conseguir somar pontos, mesmo quando não joga tão bem, que foi também mais ou menos o que aconteceu com o Flamengo ontem. Enquanto o Bahia era melhor, o Flamengo saiu na frente, fez o gol com o Gerson, né, então são sim as duas equipes, assim como o Palmeiras, né, que também colou ali, e é um time que você não pode descansar dele, né, o Palmeiras tá sempre ali brigando, tá sempre ali, muito na rede ali do técnico Abel.
É, e o Palmeiras venceu, né, como você disse, o Bragantino 1-0, e depois do jogo, o Abel Ferreira se somou ao Tite nas críticas ao calendário do futebol brasileiro.
Vários treinadores a falar do mesmo, viram o do Atlético Mineiro hoje a falar disso, porque viram o treinador de São Paulo a falar disso também, e veem também o treinador do Palmeiras a falar disso há quase 4 anos. Faz muita diferença ter 2 dias ou 3, faz muita diferença, e o que eu vou lutar sempre é que a CBF, juntamente com as pessoas que fazem a programação do calendário, que para todas as equipas possa existir pelo menos 3 dias de intervalo em cada jogo. É a única coisa que eu peço, porque 2 e de forma consecutiva andamos no risco de nos lesionarmos, ficámos sem o Lázaro no último jogo. Felizmente hoje, pelo menos, não me parece que houvesse nada de grave, mas vocês viram, o Zé, a partir dos 10, 15 minutos, acabou-se-lhe as pilhas. Isto não há milagres, e é para isso que nós temos jogadores, e hoje utilizamos 7 jogadores formados no clube.
Essa crítica, Luciano, ela é muito válida, né? E, aliás, ela é uma crítica antiga dos treinadores, do mundo do futebol, dos atletas. Só que falta uma mobilização maior por parte deles, que são os caras que fazem realmente as coisas acontecerem, para que esse movimento dê algum resultado, né?
Pois é, porque fica muito o discurso, né, no momento em que as coisas pesam, né, mas no momento de decidir isso, que é lá no início da temporada,
ninguém
quando senta
nada.
Todo mundo... É, porque o dinheiro fala mais alto, né? A gente sabe que os estaduais trazem retorno financeiro para os clubes. Isso é fato.
Não,
por mais que é esvaziado e tal, traz dinheiro.
E a gente não pode esquecer que não existem só os clubes grandes, né?
Exatamente, mas eu acho até que vai além, porque a gente pensava muito nisso, mas a verdade é que os clubes grandes também não estão muito preocupados com os pequenos, não. Então, eles estão preocupados é com o dinheiro que entra, e como entra bem dinheiro dentro
muito.
Do... É por isso que não acabam os estaduais, as federações têm as suas forças até para eleger o presidente da CBF, tudo isso é um conjunto de coisas, né? Então, os técnicos falarem e tal, mas acaba que fica só no discurso, e na prática a gente não vê isso. Realmente não vejo muito o cenário de mudança para isso, não.
É verdade. Quem também fez bonito ontem foi o Vitória. Goleou o Atlético Mineiro 4-2, e após a partida o técnico Thiago Carpini elogiou o desempenho da equipe, mas lembrou que a campanha ainda é de recuperação.
Em relação ao jogo, a gente sabe que não acontece sempre um placar dessa maneira, elástico, por isso que nós não nos permitimos tirar os pés do chão. É uma vitória importante, a gente vai cada vez mais resgatando a confiança, entendendo aquilo que é proposto dentro das ideias, dos conceitos, dos comportamentos. Então a gente fica feliz pelo que aconteceu, mas página virada, sem euforia demais, porque as derrotas, quando elas acontecerem, também não está tudo errado. Acho que vamos na linha do equilíbrio, que é uma competição ainda de recuperação. E vai ser assim até o final, até a 38ª rodada. A gente vai sofrer bastante, a gente vai ter dificuldades, como tivemos hoje. E é por isso que na coletiva anterior eu pedi para vocês, que formam opiniões, para os torcedores, que tenham paciência. Vamos resgatar, vamos recuperar, vamos perder ninguém, não. Eu acho que nós precisamos, nesse momento, seguir vencendo, não só dentro de campo, mas internamente, esses desafios, e a gente conta muito com o apoio do nosso torcedor, que faz a diferença, de vocês que acompanham o nosso dia a dia, e claro que os resultados acontecendo, o discurso ele acaba sendo um pouco mais fácil, mas se fosse na derrota eu falaria da mesma maneira em relação aos atletas, ao ser humano, não ao ser atleta.
Ô Luciano Zogaibe, o Atlético Mineiro ontem estava sem Hulk e Paulinho, né? São os pilares do time. mas é a parte ofensiva. O Atlético tomou 4 gols ontem do Vitória.
8 gols em 2 jogos,
pois,
né?
Pois é.
Tomou 8 gols em 2 jogos. É claro que faz muita falta o Hulk e o Paulinho, né? A gente percebe aí que é, pelo visto, 50% do time, né?
Pois é.
Mas não justifica o Atlético levar 8 gols em 2 jogos, né? Por outro lado, para a equipe do Vitória, é uma reação muito positiva, né? O time que vinha mal, não vencia ninguém, perdendo direto. De repente, agora você vê que vem numa consistência, né? São 4 resultados aí, 4 jogos já sem perder. 2 vitórias seguidas para 2 adversários de peso, né? O Internacional e agora a equipe do Atlético, né, Mineiro. Então, assim, e sai da zona de rebaixamento, já tira um peso. Isso é também importante, porque no aspecto psicológico também faz muito bem para a equipe. E é legal ver o Carpini conseguindo aí recuperar o Vitória, conseguindo fazer mais um bom trabalho, né? Ele que se destacou, né, também em equipes menores e depois acabou no São Paulo tendo lá os seus problemas. Então, é legal. Tô gostando de ver aí essa retomada aí do Vitória.
E hoje tivemos pela Euro 3 partidas. A Ucrânia venceu a Eslováquia por 2-1. A Áustria venceu a Polônia por 3-1. E Holanda e França empataram 0-0. E chama a atenção esse grupo que tem Holanda e França, que é o grupo D. As duas equipes estão empatadas com 4 pontos após 2 partidas. A Áustria está em terceiro com 3. E a Polônia é a 4ª colocada, ainda não pontuou. A Polônia está fora da competição praticamente, né? Se bem que tem a possibilidade de entrar como 3ª colocada, é muito difícil, mas tem. Mas a França está decepcionando na Euro, em que pese hoje não tinha o Mbappé, hein, Luciana?
Pois é, né? Se espera mais, né? Se espera mais aí da França, todo mundo apostando as fichas ali, né, na França.
Pois é.
E realmente está decepcionando.
E hoje teremos também Copa América, 9 da noite tem Peru e Chile. Ontem tivemos a vitória da Argentina, abrindo a competição. Argentina 2, Canadá 0, com os gols do Julián Álvarez e do Lautaro Martínez. O Messi acabou dando assistências para os gols e perdeu 2 oportunidades que ele não costuma perder. A Argentina é a grande favorita da Copa América?
Eu acredito que sim, né? Campeã aí mundial, tem aí o grande jogador que é o Messi, apesar que o Messi a gente precisa ver como que vai se desenvolver na competição. Ele que está disputando, né, um campeonato que a gente sabe que tem um ritmo diferente, né?
Sim.
Mas ele é o Messi, né, cara? Então, né, tem que respeitar, né?
Com certeza.
Eu acredito que sim, mas vamos ver também como é que vem o Brasil, né?
É isso. Luciana Zogaib, um abraço, até a próxima, Lu.
Valeu, André, bom demais estar contigo aí, com toda a galera que tá curtindo aqui o No Mundo da Bola.
Bom fim de semana pra Luciana e a gente vai fechar o programa com a própria Luciana. O quadro Gol Nacional, a gente volta segunda-feira, às 6 da noite. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.
O Gol Nacional.
Luciana Zogaib. É quase um escanteio, é ali pertinho do escanteio. Tá lá o Gerson preparado na cobrança. Biel é o único ali na barreira da equipe do Bahia. Ele partiu na perna canhota, jogou fechadinho. Toque, deu onda! Número 23.